Presente, gostaria de convidar nesta noite a vereadora Cibele Freitas para fazer a oração inicial.
Boa noite a todos. Nesse momento, vamos agradecer a Deus por estarmos aqui, pedir a Ele sempre discernimento para que a gente possa tomar todas as decisões possíveis melhor para o nosso povo. E que Ele abençoe sempre a nossa cidade, nossas famílias e os nossos trabalhos. Por isso, convido a todos os vereadores para que a gente possa rezar o Pai Nosso, que Ele mesmo nos ensinou.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem se tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria, presente. Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Gil da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilve Prisco, vereador Azanã.
Presente.
Vereadora professora Cibele.
Presente.
Vereadora Vaninha. E vereador Wendo Durães.
Presente.
Devolvo a palavra, senhor presidente.
Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 18ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 17ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, realizada aos 27 dias do mês de maio de 2024, às 20 horas. Coro de abertura. Constatada a presença de 8 vereadores, justificada a ausência do vereador Faguinho, o presidente Wendo Durães declarou abertas a sessão e passou a palavra para a segunda secretária para a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada. Expediente. Não houve correspondência expedida e nem recebidas. Apresentação de discussão de proposição. Projeto de lei complementar número 12 de 2024 e 13 de 2024. Ambos de autoria do Executivo Municipal. Assuntos urgentes ou relevantes. A vereadora Cibele Freitas, de sua satisfação em poder de contribuir com a emenda no valor de R$ 25 mil reais para a reinauguração da piscina do Clube Serbe, utilizada para projetos sociais, sendo uma grande conquista para a população buritizense. Solicitou ao Executivo a manutenção na iluminação pública do bairro IP2. O vereador Wendo Durães convidou a população para participar da Semana do Meio Ambiente, nos dias 3 e 5 de junho, realizada pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. A vereadora Vânia solicitou a construção de um aterro sanitário, pois as queimadas diárias do lixão têm exalado fumaças e cinzas tóxicas, trazendo problemas respiratórios para a população. Segunda parte. Primeira discussão e votação de projeto de lei número 35 de 2024. Institui o Dia Municipal da Etnia Cigana no município de Buritis. De autoria do vereador Gildo da Mariquita. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. O vereador Gildo solicitou a quebra de interstício para a segunda votação do projeto de lei número 35 de 2024. O presidente acatou o pedido. Segunda discussão e votação do projeto número 35 de 2024, institui o Dia Municipal da Etnia Cigana no município de Buritis, Minas Gerais. De autoria do vereador Gildo da Mariquita. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Líderes. A vereadora Cibele comunicou à população que recebeu emenda do deputado Samuel Viana, no valor de R$ 50 mil. que serão destinados para a APAE de Buritis. A vereadora Vânia informou que recebeu a emenda no valor de R$ 160 mil reais, da deputada Lúcia Falcão, destinando também para a APAE. Informou que tem visitado todo o meio rural, ouvindo as reivindicações para a busca de resultados positivos para a população. Ordem do dia. Serão apreciadas as proposições aptas para votação. Coro de encerramento. Constatada a presença de 8 vereadores, nada mais havendo em sua reunião, e para constar, eu assino, Nilvia Prisco, segunda secretária, e Wendel Durães, presidente da Câmara, sala de sessões, 27 de maio de 2024. Devo a palavra, senhor presidente.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura de correspondências e comunicações.
Senhor presidente, não houve correspondências expedidas e nem recebidas. Devo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, nesta noite eu apresento indicação sem número, que sugere ao Executivo Municipal que inclua professores de educação infantil como profissionais do magistério, notadamente com equivalência às atribuições de nível salarial do professor P1. Devo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
Apresento o projeto de lei número 39, de 22 de maio de 2024, de autoria do Executivo Municipal de Buritis, Dr. Kenny Soares Rodrigues. Ratifica a sexta alteração e a consolidação do contrato de consórcio do Convales e da Outras Providências. Apresento o projeto de lei número 38, de 22 de maio de 2024, de autoria do Prefeito Municipal de Buritis, Dr. Kenny Soares. Dispõe sobre o Serviço de Inspeção Municipal dos Produtos de Origem Vegetal, SIM/POV, e os procedimentos de inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem vegetal e da Outras Providências. Apresento o projeto de lei número 37, de 23 de maio de 2024, de autoria do Executivo Municipal de Buritis, Dr. Kenny Soares Rodrigues. Autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Está aberto o prazo para pronunciamento sobre assuntos urgentes e relevantes, informando que cada vereador que dispõe do prazo de 5 minutos.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres colegas vereadores desta Casa de Leis. Boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Clube FM, a todos que nos assistem pelo canal do YouTube e a todos presentes neste plenário. Senhor presidente, nesse tempo de assuntos relevantes, eu só queria pautar mais uma vez sobre a questão da cobrança em defesa das nossas monitoras de creche. Né? Dizer que estarei aqui sempre cobrando para que elas não fiquem no esquecimento. Mais uma vez, né, cobrar do nosso Poder Executivo, que é o poder maior dessa cidade, respostas sobre a equiparação salarial das funcionárias monitoras profissionais da nossa educação infantil. É preciso, com urgência, que haja o devido enquadramento a nível de professor P1, haja vista de embasamento legal. Inclusive, vários municípios já se adequaram. Eu gostaria de pedir, né, ao jurídico desta casa que elabore aí um requerimento, que seja um ofício, junto à Comissão de Educação desta casa, para solicitar do Poder Executivo e da Secretaria de Educação um parecer de respostas se vão encaminhar um projeto de lei para esta casa, se tem previsão, ou se dentro da legalidade vamos unir e marcar uma audiência pública. Afinal, uma vez que estes servidores, eles desempenham, senhor presidente, funções docentes de um professor. Às vezes até mais. Esses monitores, estes que continuam recebendo aí um salário mínimo ou um pouco a mais. É uma luta justa que só está começando. Nós estamos dando início, tem uma semana nessa luta, que com certeza nós vamos unir forças aí para que chegue o nosso objetivo. Pedimos também com carinho que o nosso executivo envie a essa casa esse projeto de lei para que equiparação salarial conforme lei estabelecida. Quero comunicar a categoria que, nesse momento, a gente acabou de apresentar aqui uma indicação, sugerindo ao Poder Executivo, né, que envie o projeto de lei para esta casa para resolver os direitos de vocês o quanto antes. Por hoje é só, senhor presidente, devo a palavra.
Presidente, pela ordem.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Presidente, eu cumprimento Vossa Excelência nessa noite, o vereador Endurante, e sendo meus cumprimentos também aos colegas vereadores, vereadoras, cumprimento também as pessoas que estão aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritias. Estendo os meus cumprimentos aos meus conterrâneos, ao meu povo lá do distrito de São Pedro do Passa Três, povo do qual sempre defendi e sempre defenderei, né? Ah, e também o nosso povo aqui de Buritias, cidade também do meio rural de Buritias, cidades vizinhas também, que estão acompanhando esse momento. Sendo breve aqui minhas palavras, eu quero dizer que estou muito feliz, né? O trabalho realmente vem sendo desenvolvido e está acontecendo, está aberto o processo licitatório de uma emenda impositiva de minha autoria, que é a construção dos vestiários da quadra poliesportiva Éder Aparecido Resende, lá no distrito de São Pedro do Passa Três. Então, em breve, mais um sonho se tornará realidade, que é a construção dos vestiários nessa quadra. Esse local, uma quadra que eu consegui, uma emenda que eu consegui com o deputado, ex-deputado federal Marcos Pestana, um local que é utilizado para prática de esporte, mas também é utilizado para reuniões, é utilizado também até mesmo para velórios, né, uma vez que lá não tem, ainda não tem, mas a gente vai estar cobrando também essa questão de um espaço próprio para velórios. Então essa quadra é usada para várias finalidades. Então, em breve, ela vai ter o vestiário masculino e vestiário feminino, como eu já havia dito, né? Também estou muito feliz que hoje ocorreu também a entrega da balsa. Esse vereador veio cobrando, desde o início, a colocação da balsa lá no Rio São Domingos, próximo ao distrito de São Pedro do Passa Três, e hoje ocorreu a entrega da balsa lá na localidade. A balsa ainda não está funcionando, porque vai ter que soldar, né? Ligar uma parte com a outra, tem uns procedimentos a gente fazer, mas a parte mais difícil já foi feita. Então, agradecer ao prefeito Kenny Soares Rodrigues, agradecer ao Júnior, o secretário, pelo empenho e dedicação em nos atender. Atendendo o Branquinho, vai estar atendendo a população, os anseios, os clamores da população. Então, essa é a razão do nosso trabalho como vereador. Fico muito feliz em saber que mais uma demanda, que mais uma cobrança está se tornando realidade. Também nessa noite eu quero parabenizar o senhor Alexandre, né, pela realização da Agro Show 2024 aqui em Buritias. Realmente eu não pude estar presente, né, tive um problema de saúde, realmente não pude estar presente, mas dizer que a gente fica muito feliz saber que um evento grandioso, um evento que aquece a economia local, porque a cidade estava super lotada de pessoas de fora, pessoas que vieram de outros lugares, comércio lucra com isso, os bares, os restaurantes, os hotéis, comércio de uma forma geral. Então, todo mundo feliz, todo mundo satisfeito, e tem que ter ousadia e coragem para fazer como o Alexandre faz. Então, os meus parabéns, essa é a minha opinião. Artistas que as pessoas viam antigamente somente pela TV, ou talvez hoje pela internet, você consegue vê-los aqui em Buritias. Então, o povo merece, né, ter essas atrações aqui. Lógico, o Alexandre, ele ganha, porque é natural, isso é louvável, mas também o povo ganha diversão, ganha também atrações de qualidade também na cidade de Buritias, e como eu já falei, aquece a economia local e o comércio ganha muito com isso. Então, meus parabéns ao Alexandre pela AgroShow 2024, a todas as pessoas que participam do processo de realização. Também quero dizer que estou muito feliz também, finalizando já aqui as minhas palavras, que o convênio do calçamento lá do distrito de São Pedro do Passa Três, um convênio que eu consegui, uma emenda que eu consegui com o deputado Gustavo Santana, foi assinado. Já está autorizado o pagamento, já saiu a ordem de pagamento. Hoje a área para o dinheiro está na conta, já não está na conta, porque houve um erro, né, no próprio banco lá na conta em si, mas será corrigido e eu tenho certeza que essa semana, da manhã para depois, já acontecerá o pagamento e logo em seguida o processo licitatório de mais uma obra de pavimentação no distrito de São Pedro do Passa Três. Então, o nosso trabalho é um trabalho defendendo o nosso povo de Buritias, tanto cidade quanto no meio rural. Trabalho provado, comprovado. Hoje alguém me disse, Branquinho, mas tem alguém dizendo por aí que você só defende o seu distrito. Aí eu disse para ele, A escola Argemiro é na cidade. E a escola Argemiro recebeu R$100 mil para compra de equipamentos imobiliários, uma emenda que foi destinada através do vereador professor Branquinho. A escola Gomes recebeu R$140 mil, uma emenda destinada através do trabalho do vereador professor Branquinho. A Buritis recebeu uma ambulância novinha durante a pandemia, uma emenda através do vereador professor Branquinho. O bairro Veredas recebeu uma emenda de pavimentação, ruas Pará, Amazonas, Mato Grosso, uma emenda do vereador professor Branquinho conseguiu. Então o trabalho, isso aqui é só um pouquinho do que eu estou dizendo. Um respirador durante a pandemia. Então, muitas e muitas conquistas. A Gomes recebeu agora recentemente R$100 mil, também uma emenda, através do vereador professor Branquinho, que é para ar-condicionado. Então, o trabalho não é só no meio rural. O povo não tem que dar ouvido àqueles que têm o prazer de falar contrário. Tem que realmente pesquisar e analisar o trabalho do vereador. Então, eu estou muito feliz, muito satisfeito com esse trabalho. Deus tem nos abençoado e nos honrado, né? Porque o trabalho do vereador é para isso, né, vereador Nilo? É para defender os anseios, os clamores da população de Buritis, tanto cidade quanto do meio rural. Presidente, muitíssimo obrigado e devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
A palavra a vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Quero cumprimentar todas as pessoas neste plenário hoje, na pessoa da Eliane, da Joanésia, pessoas muito queridas para essa vereadora. Cumprimentar aqueles que nos ouvem pela Rádio Clube FM e os que nos assistem também pela TV Câmara. Dizer, presidente, que na semana passada falei aqui neste plenário sobre a fumaça tóxica que paira sobre a nossa cidade, oriunda do lixão municipal e que tem causado muitos problemas respiratórios na população de Buritis, principalmente nos idosos e nas nossas crianças. E quero aqui chamar a atenção do gestor do nosso município mais uma vez, pois isso também foi uma promessa sua de campanha, a construção de um aterro sanitário. Foi cogitado há um tempo a mudança do local, mas ficou por isso mesmo. E nenhuma política pública foi realizada para resolver ou amenizar este problema. Os aterros sanitários desempenham um papel crucial na proteção da saúde pública de várias maneiras. A prevenção da contaminação do solo e da água, o controle de vetores de doenças, redução da poluição do ar, pois a queima a céu aberto de resíduos libera poluentes tóxicos que podem causar uma série de problemas respiratórios de saúde, além da minimização de riscos de acidente. E quero aqui hoje, mais uma vez, solicitar ao governo e às suas secretarias competentes uma atenção com a saúde pública e também com o nosso meio ambiente. Aproveitar também a presença do pessoal do laboratório que está aqui hoje, as nossas auxiliares de análise clínicas, e dizer que está, Joanésia, tramitando sim nessa casa de leis, um projeto que está aqui, projeto de lei complementar número 13 de 2024, né, que concede aí um abono salarial, uma gratificação à classe de vocês, uma classe tão merecida. Pena que é um valor tão irrisório, tendo em vista tantos cargos, Janésia, que vem aqui, né, solicitando gratificações a estes vereadores, criações de cargos, reajustes salariais com valores bem altos. E o de vocês aqui não chega a R$400 de reajuste. Mas é um começo. E dizer que eu sempre defendo aqui a classe de vocês, desde o meu primeiro mandato, já fiz proposição de lei, indicação, sugerindo ao Executivo uma valorização tão quanto vocês merecem. E hoje temos aqui um pequeno começo. Eu sei que o projeto, se eu não me engano, ele está para a relatoria da vereadora Nilva. Se eu estiver errada, me corrija, né? Mas eu acredito que sim. E que logo esse projeto será pautado e conte desde já com o apoio dessa vereadora, porque sempre falo também, Joanese, que o laboratório municipal é o coração da saúde. Um médico não pode dar um laudo sem antes pedir um exame, médico do postão, os médicos nossos PSFs. Então ali é um cérebro, é um coração. É uma máquina muito importante que funciona porque temos as bioquímicas, mas temos vocês, que são a porta de frente do laboratório. Então, espero que logo esse projeto esteja em pauta e conte desde já com o apoio dessa vereadora. Quero também deixar um grande abraço a um amigo muito querido para mim, que esteve aqui hoje no meu gabinete e sempre pede para a gente dar um alô para ele, que é o seu Carlindo. E a dona Maria, lá da região da Campininha, e também ao meu amigo poeta, lá da Vila Serrana. Aquele abraço para vocês, que vocês que estão aí ligados ouvindo a nossa reunião. Obrigada, presidente. Devolvo a palavra.
Lote, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, público presente, para quem nos acompanha pela TV YouTube e pela Clube FM. Senhor presidente, eu sempre venho criticando aqui a secretária de Educação, e hoje não será diferente pela reunião que ela fez hoje na Secretaria de Educação, tentando denegrir a imagem deste vereador, falando que este vereador proibiu o uso de veículos dos ônibus, o fornecimento dos ônibus, tanto para a festa da Serra das Araras, quanto para outras localidades, para o pessoal aqui da terceira idade. Realmente eu tomei as providências sobre o uso do ônibus oficial, onde transportou seguranças de Brasília para a festa da AgroShow, usando também a escola Filomena ali no bairro Jardim, para alojar o segurança. Isso é inaceitável, é caso de denúncia sim, tomei as providências, mas infelizmente esse governo ele vem usando uma cartilha de 20 anos atrás, está na hora de mudar, de falar a verdade. Este vereador, o que ele fizer e denunciar, será falado aqui neste microfone, não precisa de secretário competente fazer reuniões e tentar denigrir a minha imagem com mentiras. Se eu tivesse denunciado o uso dos veículos para outra finalidade, eu falaria igual estou falando agora, que tomei as providências sobre o uso do ônibus para buscar o segurança para uma festa particular. Assim também como tomei providência para a devolução dessa casa do Duodécimo para a festa particular e também patrocínio da prefeitura para a festa particular. Isso é irregular, é uma vergonha e a gente vai continuar denunciando. Doa a quem doer. Então, o que eu tiver de denunciar, eu falarei nesse microfone, não precisa de mentir. Somente fala a verdade, porque induzir as pessoas a que este vereador, falaram para as pessoas que este vereador fez a denúncia, então não vai liberar o ônibus mais para a Serra das Araras. Mentira. Isso só mostra que a secretária, mais uma vez, vem mostrar a sua incompetência e despreparo frente à Secretaria de Educação. Senhor presidente, quero aqui informar, agradecer o deputado federal Pedro Aihara, que já está na conta do município uma emenda para a Secretaria de Saúde no valor de R$200 mil. Senhor presidente, por momento é só, no meu tempo de liderança está lhe falando. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Faguinho da Padaria.
Desculpa aí, presidente, deu um branco aqui. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores, público que se faz presente nessa casa, a todos que nos acompanham pela Clube FM, pelo canal do YouTube. Senhor presidente, gostaria aqui, as opiniões são divergentes, cada um pensa de uma forma, gostaria aqui de parabenizar os organizadores aí da AgroShow, deste ano 2024, em nome do Alexandre, da Nayane, da Kelly, esposa do Alexandre, estão de parabéns. De fato, eu acho eles uns grandes empreendedores de nossa cidade, pessoal visionário, pessoal de coragem, que ter coragem de fazer uma festa num município pequeno desse, com planilha de quase R$2 milhões investindo, esperar retorno de portarias, de vendas ali, é muita coragem, muita ousadia, então estão de parabéns. Festa, igual o meu colega Branquinho falou agora há pouco, que aquece a economia do nosso município, restaurantes, bares, lanchonetes, hotéis, tudo lotado aí. Eu estive conversando com ele, foram mais de 300 pessoas empregadas direto das nossas cidades e mais 150 indiretos.
Então, assim, envolve sim, aquece o município e ajuda. São pessoas que montaram suas lanchonetes, pessoas que trabalham nos bares da festa lá, todos de Buritis, pessoas que estavam no stand até do Eldorado, estive conversando com o Endel, foram mais de 7 mulheres ali trabalhando com vendas, com pré-vendas de Buritis. Então, assim, aquece a nossa economia, estão de parabéns, cada um pensa de uma forma. E parabéns também ao executivo por fazer uma parceria aí, aproveitando a estrutura da festa que foi custeada pelo Alexandre, aproveitando ali o palco, aproveitando segurança, aproveitando toda a estrutura para estar aí trazendo dois shows com portarias abertas no dia de sábado, que foi da Maria Cecília, o show nacional, né, que é da Maria Cecília Rodolfo e da banda de Javu. Se fosse fazer dois shows daquele, gastaria muito mais, ficaria muito mais caro. Fica aqui uma dica, talvez, se não fizesse a parceria, o município não conseguiria fazer isso, talvez não poderia ter coragem de fazer um evento grande, uma estrutura daquele tamanho, para fazer dois shows em uma só noite. Então fica meus parabéns ao executivo, meus parabéns ao Alexandre. E aí sim, é com parcerias que a gente consegue trazer o melhor para a nossa população, as pessoas mais carentes, pessoas mais humildes. Que os grandes, quem tem dinheiro, sai daqui e vai em Brasília. Ele gasta R$500 no show, 400, aí é muito fácil. Agora eu quero ver fazer aqui para os pequenos, para ter a oportunidade de ir no show com a portaria aberta. Então, muito obrigado. Senhor presidente, no meu horário de liderança, falarei mais. Muito obrigado, devo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Gildo da Mariquita.
Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, novos colegas vereador. Gostaria de cumprimentar o povo presente em nome do secretário de Estado de Transporte, senhor Douglas Pirandella. Cumprimentar também o chefe de gabinete, senhor Israel. E cumprimentar o Gauchim. Em nome de vocês, quero cumprimentar todo o público presente. Quero, nesse momento, presidente, falar de duas pautas importantíssimas no nosso município, na qual criamos projeto de lei, mas esse projeto de lei até então não foi tomado nenhuma iniciativa pelo nosso excelentíssimo prefeito. Primeiro passo, a lei 1534, 20 de julho de 2023, nós criamos um projeto de lei que o nosso município criássemos um banco de sangue para que nós pudéssemos ter pelo menos sangue estocado no nosso município. Já perdemos vidas por falta de sangue no nosso município. Temos um prefeito médico em qual ele anda fazendo tanto descaso com a nossa população de Buritis. A lei foi criada, mas infelizmente até então nunca foi colocada em prática. É um cidadão que tem mais conhecimento que nós mesmos a respeito de saúde. Eu vou falar de saúde, eu sou leigo, eu não conheço. Mas eu tenho a sensibilidade de buscar a melhoria e o conforto do nosso povo buritizense. Quero aqui também, vereador Orlando, falar da nossa querida, do nosso sonho, da nossa escola agrícola de Natalândia, EFAM. Desde outubro, o INGRE encaminhou a secretaria competente do nosso município, solicitando a documentação para liberar a liberação da escola da Barriguda 1, onde é para ser criado a escola agrícola de Natalândia. Onde nós fizemos um apanhado em poucos dias, nós conseguimos 280 alunos. Vereadora Vânia, somos de um município do agronegócio, um município produtor, e o nosso excelentíssimo prefeito não tem interesse em trazer uma escola agrícola para o nosso município. Mas eu sei o porquê. O porquê, na verdade, os nossos jovens vão concluir o seu segundo grau já com o seu emprego garantido e poder fazer a sua faculdade. Então isso me deixa muito entristecido, o descaso que o nosso excelentíssimo prefeito faz com a nossa população. Eu deixo aqui o meu entristecimento e no momento de liderança estarei falando de assuntos importantíssimos também. Devolvo a palavra e muito obrigado, excelentíssimo presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra a vereadora Nilvia Prisco.
Boa noite, vossa excelência, boa noite aos nobres colegas desta Casa de Leis, ao público que se faz aqui presente, aos ouvintes da Clube FM. Quero aqui, nessa noite, frisar e reforçar o convite da Semana do Meio Ambiente, parabenizar a Secretaria de Agricultura, juntamente com a Secretaria de Educação, né, pelo evento que está acontecendo essa semana. Parabéns a vocês hoje, porque hoje iniciou-se com a passeata educativa relativa às prevenções aos incêndios florestais e urbanos. Saiu de frente à Secretaria, onde pôde contar com a Polícia militar, né, com a polícia, com o corpo de bombeiros, com a polícia florestal e, todo, e milhares, né, de alunos. Foi bonito, nós não podemos estar participando, porque estávamos aqui em uma reunião, né, de comissões, mas parabéns a vocês. E deixando, né, continuando o convite, amanhã terá também, né, os estandes interativos, né, com diversos assuntos sobre o meio ambiente a partir das 8 horas da manhã na Kazeng. Também uma passeata, né, teve a passeata educativa, né, amanhã, é quarta-feira que terá, né, os estandes. Terça-feira será uma passeata educativa relativa à prevenção dos incêndios florestais e urbanos também que vai acontecer. Então fica aí o convite que será, né, do dia 3 ao dia 5 de junho para toda a população que queira participar e estar por dentro. Quero aqui também nessa noite parabenizar também a pessoa do Alexandre, né, e da sua irmã Nayana pelo belíssimo evento, aonde, é, como diz mesmo, eles têm, né, uma coragem, porque ficou em 1,5 milhão, mais ou menos, né, o gasto, né, que eles têm que investir nessa festa, aonde milhares de pessoas participam, né, aonde realmente aquece a economia, né, do município, né, não tinha um hotel que tivesse, né, vaga, os restaurantes, postos de gasolina, todo tipo de comércio, mercados. Então, parabéns a vocês pela essa coragem de refazer essa grande agroshow em Buritis. Devolvo a palavra e muito obrigada, senhor presidente.
Boa noite aos caros colegas vereadores e vereadoras, também ao público que nos assistem pelo YouTube, né, TV Câmara no YouTube, também para aqueles que nos ouvem pela Clube FM 91,9. Eu também gostaria de parabenizar a toda a equipe da AgroShow ali, também a empresa 1207, em nome do Alexandre, em nome da Nayana e todos os envolvidos ali, seus esposos, filhos. Tive o prazer de, esse ano, poder assistir e ver uma tradição que há muito tempo estava esquecida no município, que era o Rodeio Cutiano, no qual quero cumprimentar a todos os competidores que estiveram aqui, tanto da cidade como de outros municípios aqui do Noroeste, né? Tivemos o campeão de Lagoa da Prata, tivemos o nosso Dalmi aqui da Vila Rosa, em terceiro lugar, muito, muito bom o evento que eles tiveram. Equipe muito dedicada, seguranças, poucas ocorrências ali, né? Mas muita gente bonita e gente alegre, shows de alta qualidade. A gente tem a agradecer, porque de fato Buritis entra no know-how das cidades que têm tradição nas festas de rodeio do Noroeste de Minas, né? Há muito não se via. Tivemos também rodeio em touros, né? Teve o Romário, que foi o campeão lá da cidade de Paracatu. Vários outros aí, palhaça, a criançada gostou. Eu mesmo pude me divertir com muitas das crianças ali, junto com as brincadeiras do palhaço que estava aí na cidade, fazendo o seu show também, né? A todos os artistas. Não poderia deixar de ressaltar também a presença de todos os prefeitos, e aqui eu mando o meu carinho, o meu abraço ao prefeito de Cabeceira, Tuta, né? Que estava lá, pude conversar com ele, falar das melhorias, das intenções políticas para o município e também para o município dele, que é Cabeceira de Goiás. Parabenizar o prefeito Dr. Kenny Soares também, o Rufino, vice-prefeito, né? Estiveram lá também prestigiando essa festa. Uma festa muito bacana. Que venham mais festas assim, que a gente possa dar um pouco de alegria a esse povo tão sofrido, né? Na última noite, no sábado, duas bandas magníficas, de show muito bom, gratuito, e a população pôde se divertir, né? Esse ano, numa data privilegiada, no dia de sábado, como antes era nas quartas, nas quinta-feiras, esse ano a gente conseguiu essa inovação junto com toda a equipe que atende os conselhos, os pedidos, né? Aceitam sugestões. E quem ganhou com isso foi a população de Buritis, tenho certeza, né? Vários comerciantes, como aqui dito, vários empresários, o pessoal que se divertiu, veio passear, essas fazendas aí, principalmente a região do Pernambuco ali, teve bastante visita aos nossos rios ali, aos nossos córregos, e tenho certeza que ficou a boa impressão, né? A gente daqui uns dias já temos também arraiá público, temos festa do Distrito São Pedro e Passa Três, temos festa de Vila São Vicente, temos também festa de Vila Rosa e Vila Comunidade Taquaril, Comunidade Distrito Serra Bonita também, né? Teremos também acho que Distrito de Vila Serrana, e Deus abençoe que possa ocorrer tudo na Santa Paz, né? Que a gente possa se divertir com muita cautela, com respeito e harmonia, né? Afinal de contas, somos todos irmãos na paz de Deus, né? De outra maneira, também gostaria de cumprimentar a equipe do transporte, aqui o secretário de transporte, Douglas Pirandella, Gauchinho, Israel, a Ivonete, Clebinho, né? Todos os nossos amigos que sempre estão aqui prestigiando as reuniões da Câmara Municipal de Buritis, né? De outra forma, também mandar um abraço fraterno ao nosso amigo e radialista também da cidade de Cabeceira, tive o prazer de conhecer, Pio Anderson, né? Quem compra terra não erra, e também ao seu Cassiano lá no distrito de Vila Serrana, e que Deus abençoe a cada um de nós. Vamos passar a segunda parte da reunião. Item 1. Única discussão de votação, projeto de lei número 36/2024. Autoriza a abertura de créditos adicional e especial ao orçamento vigente e autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Questão de ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Faguinho.
Senhor presidente, gostaria que o senhor solicitasse do jurídico dessa casa para dar uma explanação aí. Dizer aí para todos ouvirem que a população, nessa semana, alguns me parou na rua aí, perguntando crédito especial, crédito adicional, sem saber o que é. Está achando que é preciso ser feito um financiamento, um empréstimo, não é nada disso. Eu gostaria que o jurídico fizesse uma explicação aí, por favor.
O senhor pode concluir para nós, doutor Fábio?
Sim. Oi. Boa noite, senhores vereadores, vereadoras. Bom, respondendo ao questionamento do vereador Faguinho, o município de Buritis possui a lei orçamentária anual que está em vigor no ano de 2024 e que foi aprovada no ano de 2023. Nesta lei orçamentária anual contém todas as ações e programas com seus respectivos valores para a realização de várias políticas públicas no município em todos os setores, como por exemplo, na saúde, educação, ação social, agricultura, dentre outros. Então, qual é a finalidade de um projeto de crédito adicional especial? Como disse, a lei orçamentária, ela contém várias ações que, no aspecto orçamentário e financeiro, possuem as chamadas dotações orçamentárias, fichas orçamentárias, que são elementos na área contábil e visam o controle e a gestão financeira e orçamentária de todo o recurso do município de Buritis. Assim, o que é o crédito adicional? Como o próprio nome diz, crédito adicional, ele está adicionando, esse projeto de lei, ele irá adicionar uma dotação orçamentária que até o presente momento não está prevista na lei orçamentária anual. Por que não está prevista? Porque a lei orçamentária anual, ela foi discutida, votada e aprovada em 2023 para vigorar em 2024. Logo, como é uma necessidade que surgiu em 2024, por esse motivo, o Executivo envia um projeto de crédito adicional solicitando ao Poder Legislativo que autorize essa abertura de um novo elemento, de uma nova dotação orçamentária para realizar uma determinada política pública. Em linhas gerais, era isso, senhor presidente.
Obrigado, doutor.
Questão de ordem.
Com a palavra, a questão de ordem ainda está com o vereador Faguinho. Vereador, é só para ele.
Senhor presidente, obrigado por ter passado aqui, meu pedido da fala. Senhor presidente, então foi muito bem explicado aí pelo doutor Fábio. Isso está só alocando aí, né, um recurso, mudando de ficha, não é nada de financiamento, o recurso já se encontra em caixa, no recurso, no caixa do município, está só tirando de uma ficha para outra ficha para executar a obra. E aquela região ali, hoje nós está aqui na mão de nós vereadores, dos 9 vereadores, para votar aqui um crédito especial para estar cascalhando, levantando e cascalhando a estrada ali do que liga ali a região do Gado Bravo, Taquaril, Palmeira, e aqui, essa que sai para Copago. Tendo em vista que só aqui para o lado da Copago são 4 assentamentos que atendidos, fora os produtores, são pessoas que realmente precisam, passam ali todos os dias. Então, fico muito feliz aí de estar votando hoje um projeto de tão importância quanto esse. Temos ali a região da Vila Rosa, também, que é atendido, porque fiquei bem próximo da divisa lá da Palmeira, que eles não vão passar pela estrada aqui, vai passar pela estrada melhor. Pessoal do Pasmado, Vila Cordeiro, estava conversando aqui com o nosso colega Wendel hoje, que já fez frete e andou de caminhão aí, e ele relatando aí que quando vai atender o pessoal, os produtores aqui da Vila Rosa, que não tem como passar aqui pela Vila Rosa, tinha que dar a volta pelo Taquaril, então vai melhorar para esse pessoal que trabalha com caminhão aí, carregando esses adubos, escoando a produção dos produtores daquela região. Então, assim, eu fico muito feliz de estar voltando aqui, algo que vai favorecer toda uma região, que é, vamos colocar aí, 50% de Buritis aí. Vai colocar aqui para o lado da saída da Serra Bonita aqui, até a Serra, tendo visto ali que a serra ali, acima, em cima, depois que passa a serra, já a estrada já é boa, que ali os produtores têm uma associação ali que cuida, por sinal, muito bem daquelas estradas, até a Serra Bonita. Então, assim, é um melhoramento da nossa região aí, em termos de estradas aí, que vai ficar muito boa. Não é só raspar a patrola na terra, tirando ali um pó ali e alisando, fazer mesmo um cascalhamento, vai levantar as estradas, vai mexer na terra, vai jogar o cascalho em cima ali daquela terra ali, eu não sei o nome técnico, só sei que vai passar ali, vai mexer naquela terra ali, vai jogar o cascalho por cima, vai molhar com caminhão-pipa, vai ter um rolo compactador para compactar aquela terra ali. Enfim, acima disso é só um asfalto. Então, eu voto favorável desde já nesse projeto. Já tem um recurso, tem parcerias, pessoas que estão sendo parceiros, estão querendo ajudar, vão ser atendidos, vão para escoar os produtos que são pagos impostos na nossa região. Então, assim, e eles também precisam de estrada boas para escoar os produtos, que são caminhões, mas eles mesmos, os caras parceiros, não só agora, foram parceiros ali fazer as duas pontes do Taquaril e do Ribeirão, que por sinal, graças a Deus e a eles que tiveram a iniciativa e fizeram uma boa obra ali, prestaram conta 100% do recurso, e hoje está aqui numa parceria novamente para fazer ali aquelas estradas ali que vai atender toda a região ali. Então, meu voto é favorável, já falo aqui, senhor presidente. Muito obrigado, devo a palavra.
Questão de ordem.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Estamos aqui com a matéria muito importante realmente para ser votada, e eu gostaria que Vossa Excelência pedisse aqui o outro jurídico também desta casa, para que esclarecesse melhor, porque tem muita gente questionando isso de nós, vereadores, se este projeto realmente está em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eu queria pedir esse esclarecimento melhor por parte do jurídico da casa.
Vereadora, eu entendo que teria que ser em uma outra ocasião, porque a gente já pediu o doutor Flávio para explanar sobre essa mesma matéria.
Mas não sobre estar em conformidade com a Lei de Diretriz Orçamentária. Da mesma forma que o colega pediu, também tenho dúvidas.
Eu acho que não teria essa necessidade, mas posso consultar o plenário para ver com o pessoal. Vocês estão de acordo? Querem outro apoio jurídico? O que que vocês...
Se os vereadores estão conscientes, eu não estou, presidente.
Mas temos 3 também que estão imparciais, que já te pediram essa explanação. Já teve a explanação do jurídico solicitado aqui pelo colega de vocês, colega nosso aqui, o vereador Faguinho. E agora temos também 3 em conformidade que não acha necessário. Então a gente vai seguir o plano de raciocínio.
Então, só falando, né, a população que tem ligado para essa vereadora, fazendo esses questionamentos, eu queria falar de público, né, aqui pela transmissão da rádio, mas infelizmente não foi permitido pelo presidente dessa casa, eu gostaria que constasse isso em ata. Obrigada, presidente.
Presidente, pela ordem.
Com a palavra o vereador Branquinho.
Eu vou só antecipadamente dizer que meu voto é favorável, dizer que, assim como o vereador Faguinho explanou aí de forma bem transparente, o doutor Fábio também mencionou, não se trata de financiamento, se trata de um remanejamento de ficha, essa coisa toda, e devido à importância e à relevância, eu sei que muitos aí vão dizer, ah, isso, eu repito mais uma vez, não é financiamento, não trata de financiamento. Então, portanto, não vejo necessidade de um voto contrário, uma vez nós sabemos da importância, da relevância desse trabalho que será realizado. Então, antecipo desde já, porque eu sei que aqui a votação ela é simbólica, né? Eu quero antecipar desde já o meu voto favorável ao presidente e devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
Essa matéria que está em discussão nesse momento é um projeto de lei, né, de autoria do Executivo, é um projeto de lei número 36. Ele trata, né, que ele destina a abertura de crédito especial no valor de R$ 960 mil para atender a recuperação de estradas vicinais através da Minosc, em parceria com a Associação dos Produtores Rurais da região do Taquaril. Eu quero dizer aqui, né, o quanto essas parcerias pública-privadas são importantes para o município de Buritis. Somos sabedores da quantidade de estradas e pontes que nós temos de madeira. E através dessa grande parceria, desse grande homem, desse grande produtor que tem na nossa região, que um dia já foi embora daqui, né, por não ter o apoio, né, de uma administração, ele retornou para trazer o progresso e principalmente para a região do Taquaril. Três pontes foram feitas através deles, com o município de Buritis e eles, trazendo progresso, melhorando a vida dos nossos irmãos, melhorando a vida, desenvolvendo e também tendo valores, aquelas terras daquela região ali, aumentando os valores daquelas terras, progredindo, dando oportunidade a cada um daqueles moradores, de pequenos produtores a assentados ao grande. Então, eu quero aqui ressaltar, parabenizar a vocês por essa grande parceria, pelo município, por fazer, né, dentro da lei, com conformidades, como foi feito, essas grandes parcerias. Quero dizer aqui que nós temos que preocupar com o outro, sim. O outro é importante. Melhorar as estradas, região, Taquaril, Gado Bravo, Cordeiro, Palmeira, inclusive o Pasmado e a Vila Rosa, com tantas pontes pelo lado de cá, que são impossibilitadas, poderão utilizar esses 30 quilômetros que serão levantados com esse recurso de R$ 960 mil. E quero dizer ao público que aqui não tem nada errado e que Buritis tem potencial, se fosse financiamento ou não, mas não é. E se fosse, eu digo para vocês que eu estaria aqui sendo favorável, porque eu preocupo com o outro, porque o município preocupa, porque a gestão preocupa sim com a qualidade de vida do outro. E nós temos pessoas grandes na nossa cidade também que preocupa com o pequeno, porque senão eles não estariam dando, né, se colocando no lugar do outro e disponibilizando o seu tempo e seus recursos financeiros também para fazer o progresso chegar aqui na nossa cidade. Então, parabéns a vocês, né, parabéns à administração, parabéns na pessoa do Sodré representando o fazendeiro que representa todos os fazendeiros da região do Taquaril, o senhor Nicolau. E será levantado 30 quilômetros partindo do asfalto sentido a região do Taquaril. Vocês sabem o que isso significa para todos vocês que têm que usar, andar nas estradas todos os dias? E também será levantado 10 quilômetros partindo do asfalto sentido a região da Copago. Também para melhorar o acesso, que nós somos sabedores o que a região da Copago significa para o município de Buritis. Então, parabéns a todos vocês. Fui relatora desse projeto, tem desde o dia 20 que eu dei meu parecer, foi favorável. E hoje tivemos uma discussão aqui, né? Achei que foi uma discussão infeliz, que não precisaria de ter acontecido, mas tudo bem, nós temos que respeitar as opiniões. Mas foi levantado aqui que talvez com 250 mil levantaria estrada de 40 quilômetros de estrada. Isso é irreal. Mas quero dizer a todos vocês que podem acreditar que o município está embasado e que está preocupado com o outro. Por isso as ações não param de acontecer. Devolvo a palavra e muito obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão. Senhor
presidente, eu trouxe um texto para a nossa reflexão essa noite do escritor russo Leon Tolstói. O que é errado não deixa de ser errado só porque a maioria participa e concorda. Às vezes, em meio ao tumulto da vida, podemos sentir que o que é popular ou amplamente aceito é a única direção certa a seguir. No entanto, as palavras sábias de Leon Tolstói nos lembram que a verdadeira essência do certo e do errado vai além da opinião da maioria. Imagine um farol em uma noite escura, uma luz que brilha com a clareza mesmo quando as sombras da conformidade se acumulam. Da mesma forma, os princípios e valores que fazem parte da nossa essência brilham com essa luz, independentemente das opiniões da maioria. É fácil sentir-se pressionado e se conformar a seguir a multidão para evitar o desconforto de ser diferente. Mas Tolstói nos encoraja a abraçar nossa própria bússola moral, a manter a coragem de acreditar no que é certo, mesmo quando o mundo parece marchar na direção oposta. Pense uma árvore firme e permanente erguida, mesmo quando os ventos da conformidade sopram forte. Assim também podemos permanecer fiéis à nossa verdade, mesmo quando a maioria se desvia. A busca pelo que é certo muitas vezes exige uma profunda reflexão interna. Tolstói nos lembra que nosso coração e nossa consciência são guias confiáveis nesse caminho. Imagine um espelho que reflete não apenas a aparência exterior, mas também a pureza de nossos pensamentos e ações. Ao olharmos para dentro de nós mesmos, podemos distinguir a diferença entre o que é popular e o que é autenticamente correto. E assim nos fortalece para permanecer firmes em nossos princípios, independentemente das influências externas. Não devemos temer abraçar nossa convicção e defender o que acreditamos ser verdadeiro e correto. A citação de Tolstói nos lembra que a estrada menos percorrida, muitas vezes, é a que leva à verdadeira realização e à integridade. Imagine um pássaro que voa livremente pelos céus, traçando seu próprio curso, sem ser limitado pelas fronteiras impostas pelo rebanho. Da mesma forma, podemos encontrar uma profunda liberdade ao abraçar nossos princípios, sabendo que a nossa jornada é única e valiosa. As palavras de Tolstói nos convidam a buscar um padrão mais elevado de decisões e ações, um padrão que não seja ditado pela opinião da maioria, mas assim pela nossa própria compreensão interna do que é verdadeiro e certo. Nesse caminho encontramos não apenas uma sensação de autenticidade, mas também a oportunidade de moldar positivamente o mundo ao nosso redor. Imagine as ondulações em um lago que se espalham a partir de uma pequena pedra atirada, transformando a superfície calma em algo vibrante e cheio de vida. Da mesma forma, nossas escolhas podem ter impacto duradouro e inspirador, mesmo quando desafiam os padrões estabelecidos. Senhor presidente, quero adiantar aqui meu voto contrário a esse projeto, uma vez que eu falei hoje aqui para o Sudré que é uma vergonha um projeto desse, vereador Zanon, chegar nessa casa para que os produtores façam essa obra. Isso significa uma incompetência do governo? Porque o governo, o secretário de obras de transporte até estava aqui, o governo tem toda a estrutura, todo o maquinário, servidores para fazer essa obra. Mas existe uma barreira chamada incompetência entre as duas partes que eu falei, porque o governo não tem a competência de fazer essa obra. Tem que se chegar um projeto para essa casa, para passar para uma associação, para eles executarem essa obra. É vergonhoso. Diante disso, senhor presidente, já adianto meu voto contrário, uma vez que o prefeito, depois de 20 anos, venha preocupar a fazer essas obras através da associação. Lógico que ele poderia ter feito isso há 20 anos atrás, desde quando ele assumiu. Porque hoje nós somos dependentes de pontes de madeira, né, e estradas péssimas. E isso é uma obrigação do executivo. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, demais colegas vereadores dessa Casa de Leis, na discussão desse projeto, eu quero justificar alguns motivos sobre a minha decisão. Trata-se, né, de um crédito especial em que se propõe a entrega de R$ 960 mil para uma associação realizar serviços que a prefeitura teria que prestar por intermédio de sua Secretaria de Transportes. Um crédito especial é algo novo, que não foi previsto no nosso orçamento. Ou seja, algo que o prefeito não pensou executar nesse ano de 2024. Nesse caso, ao propor que uma associação execute serviços que a prefeitura deveria executar, não está se atendendo uma regra prevista na Constituição Federal, de que serviços e compras devem ser licitados pelos municípios, seguindo uma lei maior. Não se compreende como o município possuindo diversas máquinas em sua frota, não seja capaz de colocá-las para funcionar. Ficando a seguinte pergunta: se a prefeitura não tem operadores suficientes para a realização desses serviços, não poderia ela contratar apenas a mão de obra especializada para isso? A prefeitura não gastaria menos? Não podemos esquecer que a seleção de associações é pautada pela Lei Federal 13.019/2014, Lei do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Esta lei, no seu artigo 18, estabelece que para distribuição de recurso público, as associações devem ser realizado um chamamento público objetivando a celebração de parceria. Neste caso, não houve o cumprimento deste artigo, já que antes mesmo do chamamento público, já se busca direcionar quase R$ 1 milhão para benefício dessa associação. Devemos destacar que a política de repasse de recursos para associações, especialmente no meio rural, é desigual e injusta, porque não se divide esse recurso com outras associações, a exemplo, a Vila Rosa, para construção de bueiros, por exemplo, ou mesmo para a Associação do São Vicente e outras. A política, ou melhor, a politicagem do senhor executivo com as associações é tão perversa que no ano de 2023, mesmo tendo sido previsto R$ 80 mil para repasse da APAE de Buritis, nem R$ 1 foi repassado a título de subvenção. Nem sequer um carro foi adquirido com recursos de emenda, foi repassado para o abrigo dos nossos idosos, que também é uma associação. O vereador é eleito para fiscalizar, não é? E o papel de fiscalizador nem sempre é compreendido. Então precisamos destacar que na política fazer o certo às vezes é o mais difícil. Consultando o nosso jurídico, verificamos que a Lei de Diretrizes Orçamentária, a LDO, atual, que precisa ser observada, que precisa ser seguida, proíbe que seja feito o repasse à associação para prestar serviços, podendo apenas receber recursos voltados para sua estruturação, a exemplo de compra de equipamentos ou até mesmo para a sede de sua construção e etc. Portanto, é ilegal prever a inclusão no orçamento, o repasse de recursos para a associação executar serviços que o poder público deve executar. Quero lamentar, próximo do término do mandato, e em ano eleitoral, insiste em mandar projetos ilegais para a Câmara como único objetivo de desgastar a Câmara, já que se preocupa apenas em pregar um discurso demagogo tentando justificar tudo aquilo que deixou de fazer em 16 anos, em cima de projetos específicos e com objetivos ocultos. Quero lamentar ainda, por mais que queiram dizer que não tem politicagem no projeto, tenta usar pessoas da sociedade, pessoas trabalhadoras humildes que sabidamente são eleitores e amigos dessa vereadora para pressionar exigindo voto. E o que pior, faltando com a verdade para com essas pessoas, tentando manipular a opinião dos mesmos. Mas quero dizer que essas pessoas que vocês procuraram conhecem o meu caráter, o caráter dessa vereadora e sabem muito bem a minha forma de agir e pensar. Não admitindo que seja colocado cabresto em mim, desde que aqui me sentei. conhecem meu caráter e a minha transparência, pois foi o povo que me colocou aqui, não foi grupo político ou prefeito ou negociação. Quero lamentar o jogo do Executivo e seus aliados, ora com o povo da zona urbana, como foi com o absurdo projeto do empréstimo, ora com o povo do meio rural, já que a Prefeitura possui maquinário e recursos suficientes para executar a obra de cascalhamento em qualquer estrada de Buritis, como asfalto na cidade, sem necessitar passar esse recurso para a associação. As parcerias com entidades privadas são sempre bem-vindas, desde que haja transparência, desde que os critérios de seleção dessas associações não façam distinção entre o rico e o pobre, sequer em emendas impositivas. As nossas emendas impositivas, quer dizer, sequer, estão sendo destinadas desses vereadores para 2024, até o momento nada foram pagas, e muitas delas destinadas a associações. Os grandes produtores rurais, sem dúvida, têm grande importância para o município, assim como aqueles pequenos agricultores da agricultura familiar que não recebem fomento para exercer suas atividades, que precisam pagar combustível quando querem serviço de aração ou silagem. Aliás, muito mais combustível por uma hora de serviço do que se gasta. Os nossos comerciantes também geram emprego e renda, e não vimos uma política de valorização do comércio local. E é essa incoerência, essa falta de transparência, que eu, senhor presidente, me abstento de votar, porque não me convencem de que querem o melhor para todos, mas sim para alguns poucos que estão próximos do poder. Me abstenço de votar, senhor presidente. Devo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Osana.
Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a toda a população que nos acompanha aqui na plenária da Câmara Municipal, pela Rádio Clube FM e pela Rede Câmara no YouTube. Matéria polêmica, matéria realmente que mexe muito com cada um de nós, e com a população também, mas entendo eu que não é porque não foi feito em 16 anos que não haja necessidade de se fazer agora. Quando, em 2022, quando nós alteramos o objeto daquele financiamento que era para levantar as saídas, né, arrumar as estradas nos moldes que está se propondo hoje, e depois mudamos para a ponte, porque o recurso que a Caixa tinha disponível era para investimento e não para custeio, o prefeito ele se comprometeu a fazer todas as saídas com recurso próprio. Infelizmente, não fez todas as saídas, mas vejo que já é um ganho muito grande para Buritis, é um ganho muito grande para duas grandes regiões produtoras, tanto a região do Taquaril quanto a região de Serra Bonita, e que beneficiará não somente os grandes produtores, também os pequenos produtores, os médios produtores, os transportadores, o transporte escolar. Então, sim, acredito também que poderia ter sido melhor trabalhado, que poderia ter trago maiores informações. Infelizmente, fica-se nessa situação, nessas questões, e às vezes projetos importantíssimos, como esse, entendo, não são aprovados ou são aprovados com dificuldade em relação a uma falta de diálogo realmente, uma falta de apresentação de situações e circunstâncias. Da minha parte, vejo a seriedade da associação, porque já fez, né, três pontes em parceria com o município e acredito que será bem executado. Concordo plenamente que poderia ter sido uma matéria bem trabalhada e bem projetada. Mas fato é que entendo a relevância, entendo a importância e entendo que será algo muito bom, né, para o nosso município. O meu voto é favorável e gostaria que até o final do ano fizesse todas as outras saídas e que o próximo administrador fizesse mais ainda, não somente as saídas, mas até nas vilas, até nos distritos, até no acesso em que cada um distante, né, que nós temos aqui a nossa malha rodoviária ou viária no nosso município é em torno de 5.800 quilômetros. Quem dera todas essas estradas, um dia espero que estejam todas levantadas, cascalhadas, todas no nível de realmente passar um asfalto, alguma coisa nesse sentido.
Concede a parte, vereador?
Fica à vontade, vereador Falinho.
Vereador Zanã, Gostaria de, só de complementar aqui, recebendo as mensagens aqui do pessoal do, daquela região lá, de Taquaril, questionando aqui. Eu gostaria aqui, antes de responder aqui a pergunta deles aqui, de dar os parabéns, né, nem para nós que estamos votando aqui, favorável não. Gostaria de dar os parabéns quem articulou só a reunião, porque só falar para o pessoal aqui o que, que é abstenção de um voto. Abstenção de um voto é deixar de votar, nem votar sim e nem votar o não. Ou seja, isso aqui, por ser uma votação por maioria absoluta, precisaria de 5 votos. E se desse empate e o presidente desempatasse, ou que sim ou que não, seria desempatado e poderia passar a matéria de tanto esperado, o anseio daquele povo sofrido que passa naquelas costelas todos os dias. Eu não passo lá todo dia, todos nós aqui não passamos lá todos os dias. Então, quem sabe onde a ferida dói é os nossos eleitores que moram na Palmeira, é os nossos eleitores que moram lá no Taquaril, é os nossos eleitores que moram no Gado Bravo, é os nossos eleitores que moram na Vila Rosa, que passa por aqui. Eles que sabem onde o calo deles dói. Entendeu? E hoje estamos tendo a oportunidade de aliviar um pouco a dor deles, de quebrar menos o carro quando ele vem vender 2 frangos aqui na cidade, quando ele vem vender 1 alface, quando ele vende aqui que volta, o dinheiro que ele vendeu não dá para consertar um amortecedor, uma balança de um carro. E hoje estamos tendo a oportunidade de melhorar as estradas dele. E por politicais, estão alguns votando contra. Então, assim, respeito a opinião de todos, mas fica aqui meu questionamento, a minha dor pelos moradores que moram lá no meio rural. Entendeu? Eu fico triste. Poucos dias abortaram o projeto aqui, dizendo que era financiamento, endividamento do município, tal, deixou de recapear a cidade. E hoje tem vereadores fazendo indicação para recapear a cidade no Veredas, tem vereadores querendo fazer para recapear a cidade asfalto no Taboquinha, no Veredas, no Israel Pinheiro, Extrema. Daqui uns dias vai bater no Douglas, no secretário. Douglas, as estradas, Douglas. Vamos arrumar as estradas, tá ruim. Prefeito incompetente. Tinha que ter arrumado anos atrás, não. Se arrumar ano passado, tinha passado. Mas esse ano não passa porque é um ano político. Entende? Eu acho que a gente tem que ter a parcialidade, a gente tem que votar de acordo com o povo. Eu fico assim, muito difícil eu falar aqui nesse microfone. Porque às vezes a gente se sente até coagido. Se a gente falar, lá no dia já arruma coisa para falar da gente, já inventa um fake news. Mas pelo povo hoje, eu não vou me calar. Porque eu estou com dó se não passar isso aqui por mais anos sem passar em estrada ruim. Vai lá, pega seu carro, Osanã, meu amigo. Ninguém vai numa estrada ruim daquele. Vai uma vez por mês, duas, uma vez no ano. Ali, agora, para morar lá, para vir todos os dias vender seus produtos aqui, ninguém vem. Se fiquei só um desabafo, me perdoa vocês que estão aqui assistindo. Quem está nos ouvindo aí pelo YouTube, pela rádio, é só um desabafo diante de algumas opiniões, respeito, aqui é uma casa democrática, cada um vota de acordo com a sua opinião. Então, sua parte.
Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pedi.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Gil da Mariquita.
Presidente, a ilustração foi linda e maravilhosa, viu? Linda e maravilhosa a ilustração, né? A nobre colega que me antecedeu a fala disse que não tem nada errado, mas ninguém aqui disse que tem alguma coisa errada na matéria. Ninguém disse que tem nada errado na matéria. Foi questionado pela reunião que tivemos junto à comissão, nas comissões hoje, porque eu apresentei uma planilha diferente de custo. E esse vereador está aqui, na verdade, para votar com a sua consciência e defender o direito do povo. Ninguém é contra a liberação do crédito especial. Quero deixar bem claro, esses vereadores que votaram contrário aqui não são contra o crédito especial. Todos são favoráveis, sim. Mas desde que o município execute a obra. O nosso município tem máquina que consobra. Eu queria até, se fosse possível, mostrar para a população que está nos assistindo em casa a quantia de máquina que esse município tem em 7 de setembro que passou nessas ruas aqui dizendo o poder que elas têm. Eu queria, se fosse possível, chegar até a minha aqui para a população ver a quantia de máquina que o nosso município tem. Enquanto a empresa que vai executar a obra, ela tem hoje para executar a obra, uma reta escavadeira, uma moto niveladora, um rolo compactor, um trator com grade, um caminhão-pipa, quatro caminhão caçamba e uma pá carregadeira. Nós temos 6 caminhão basculante, nós temos 4 motos noveladora, nós temos, salvo me engano, 5 ou 6 reta escavadeira e temos 2 PC. Ninguém é contra. Se pudesse mostrar para a população em casa o tanto de maquinário que o município tem, cara, eu ficaria muito feliz. Muito feliz. Porque maquinário e competência nós temos. Nós temos secretário de Estrada e Transporte, que ele é capaz de executar a obra. Nós temos engenheiro capacitado. E quero dizer mais. A obra que custa 960 mil para fazer 40 quilômetros, a nossa prefeitura fará 90 quilômetros de estradas. Por que, se eu sou pai do filho, eu tenho que passar o filho para outro criar? Que eu estou me ausentando de uma responsabilidade do meu município e entregando para outro executar. Sou favorável. Ó, as máquinas não param, não. É máquina uma atrás da outra. É máquina demais que o nosso município tem. Todos nós colocamos a mão na consciência e sabemos o sofrimento da população lá do meio rural. Sabemos, sim. Ninguém é contra, não, gente. Nós só queremos que execute com a ferramenta que nós temos de trabalho. Nós temos uma ferramenta de trabalho maravilhosa, que é toda a estrutura. Por que que eu vou pegar o dinheiro hoje e entregar para outra empresa executar? Sendo que eu posso baratear, em vez de eu fazer 40 quilômetros, eu faço 90, 100 quilômetros. Quero deixar bem claro para aquela população do Taquaril, população da Vila Rosa, que nós não somos contra. Nós somos contra você pegar a sua responsabilidade, presidente, e passar para outra administrar, presidente. Você deixaria o vereador Faguinha administrar no seu lugar aí, presidente? Só se a vossa excelência fosse incompetente, que nós estamos sendo... O nosso administrador sendo incompetente. Quem pariu o filho, que se cuida dele, não tem que passar para outro cuidar dele, não. Temos toda a matéria-prima. Nós estamos pagando no metro de cascalho, presidente, hoje, um absurdo. Só de cascalho, presidente, nós vamos gastar aqui 378 mil, a mais barata, sendo que a prefeitura, se a prefeitura for executar, ela não paga um centavo de cascalho, presidente. Esse cascalho é de graça para o município. Tá? Então, nós temos toda a estrutura para fazer o nosso trabalho, e agora eu vou entregar para outra pessoa executar. Eu posso fazer 100 quilômetros, eu vou fazer 40. Qual que é mais vantagem? É 100 ou é 40? Entenda bem, população, que está nos ouvindo, nos assistindo pela TV Câmara, nos ouvindo pela Clube FM, não somos contra. Estamos prontos a liberar o crédito especial para o prefeito. Mas que ele use as suas ferramentas de trabalho, ele honra o seu compromisso e execute com a ferramenta que você tem. Que ele execute... Ele tem potencial. Nós temos engenheiro pago. Nós temos mão de obra qualificada. Por que que nós temos que transmitir uma responsabilidade para a associação? Sei que a associação é uma associação renomada. Ela tem capacidade. Ela já provou que ela é competente ao extremo. Ou se o prefeito, de repente, ele bota o Sudré na prefeitura para administrar para a gente lá, que o Sudré vai dar conta de fazer esse cascalhamento. Ele me perdoa a minha seriedade. Mas é brincar com o sentimento das pessoas. Isso é tirar de onde você pode colocar. Se nós podemos fazer 90 quilômetros, vamos fazer 40 por quê? Então não permito, presidente. Desculpa a minha seriedade, mas estou aqui para defender o certo. E o certo é o nosso município executar. Pode mandar liberação de crédito para Vossa Excelência, prefeito, executar a obra, que nós estaremos voltando. Que nós vamos fazer só 40, nós vamos fazer 100. 100. Quem tiver dúvida, a planilha está no gabinete do vereador Geudo. Vá até lá, a planilha está aberta. Está aberta para todos. Viu? Mas a associação está trabalhando correta. Ela tem que cobrar o valor que a empresa cobra dela para ela prestar o trabalho dela. Então, eu só quero baratear a mão de obra e mostrar que profissionais qualificados esse município tem. Nós temos operadores capacitados, nós temos secretário de Estrada e Transporte capacitado e temos engenheiro qualificado também, Coutinho. Temos engenheiro qualificado para prestar o trabalho para o nosso município? Para com isso, gente. Para com isso. Isso me deixa envergonhado. População da Vila Rosa, população do Pasmado, eu volto a dizer, perdoa-me pela minha seriedade. Ilustraram lindo e maravilhoso. ilustrar lindo e maravilhoso os colegas que me disseram, que falaram, que me antecederam a fala. Mas eles não contaram que a prefeitura tem um maquinário todinho para fazer a obra. Vamos executar da forma que tem que ser. Vamos fazer o trabalho bem feito e vamos usar o nosso dinheiro público com responsabilidade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Eu não poderia deixar de manifestar a respeito também dessa matéria, pois também vem de tradição ali da estrada do Taquaril. A gente nasceu e criou naquela região. Eu venho na contramão e na discordância com alguns dos colegas que me antecederam também, para deixar, não poderia deixar de explicar. A região do Taquaril, no ano de 2020, 2021, teve no seu ápice as chuvas ali e quase aconteceu um desastre ali das pessoas ficarem ilhadas, igual aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Máquinas quebradas ali, porque não conseguia chegar ao cascalhamento, e atolando, foram quebrando. E tentando a prefeitura, a secretaria de obras, fazendeiros e muita gente, muitas pessoas envolvidas para tentar solucionar aquele caso. Na mesma época, a gente tinha dificuldade da Ponte do Buritizinho, em uma região que ela ficou totalmente desamparada de recurso numa época daquela, né? A gente que conviveu na região do Taquaril ali desde a nossa infância, eu fico pensando, o coração de boinha ouvindo a rádio agora, que lá na Palmeira, que tem seu ônibus lá, os nossos motoristas de transporte escolar, no qual até saldo meu amigo Rodrigo e os demais, que tem que passar por aquela estrada ao longo dos anos, e são várias vezes, estrada que ela teve seu melhoramento. A gente quis fazer uma indicação ao prefeito municipal, no qual ele está atendendo, né? A gente fez esse pedido ao Sudré também, junto ao senhor Nicolau, que se empenhasse, porque a gente sabe a dificuldade de fazer um cascalhamento em qualquer rodovia, em qualquer estrada, ainda mais uma distância de 40 quilômetros, a gente para passar um financiamento de 50 aqui, não teve como. Então, assim, eu não posso concordar com planilhas copiadas de computadores, sem um estudo, sem estar com as planilhas atualizadas. Hoje foi dito aqui que um caminhão faz 3,5 km carregado de cascalho, com mais de 15 ou 20 toneladas. Isso é uma inverdade, eu sou caminhoneiro, eu falo com abundância e respeito as contradições. Eu duvido que chegue nesse consenso, que a gente consiga fazer um levantamento de estrada com 250 mil reais, como foi falado aqui, 260, 270 ou 300 mil. Isso não irá acontecer. A região do Taquaril, ali do seu Quinzinho Coelho, a região do Dúlio, a região ali das Camarinhas, da Caraíba, Vilmar está ouvindo nós aí. Vilmar, estamos aqui. Vamos lutar. É a abertura de um crédito especial para fazer o melhoramento. Quem vai executar é a associação que já provou, como foi dito pelo vereador, que tem competência. Quando fizeram esse mesmo crédito especial para aquisição dessa mesma associação, para que fizessem aquelas pontes, eu me dispus a sair daqui, que a prefeitura ainda não tinha um cargo de motorista, para ir buscar aquelas vigas lá em Belo Horizonte, no DR de Belo Horizonte, até o DR, ficou surpreso com aquela ocasião, falou, mas você lá no Legislativo teve que vincar e tal. Falei, sim, a gente ainda não tem os cargos. Depois que, graças a Deus, com a ajuda de todos os vereadores aqui, a gente conseguiu criar esses cargos, que agora vai ser disputado aí, que Deus quiser, nesse concurso aí vai ser lotado, né? Para que a gente possa de vez também solucionar esse problema de motoristas, categoria E. A gente trouxe com o maior carinho, eu não quis cobrar nem um real, nem minha comida da estrada. Eu não quis cobrar. Porque eu sei o benefício que traria para a comunidade do Taquaril. E caminhoneiro como eu sou, tive que passar várias vezes este ano que passou pela estrada do Taquaril, porque infelizmente a gente ainda precisa de melhorar a infraestrutura da estrada da Vila Rosa também. Temos ponte que a gente passa dentro do rio, e um caminhão truco, um caminhão traçado, ele tem problemas para sair do outro lado, questão das subidas, e ele não pode passar em cima da ponte, e os produtores deixam de produzir, a economia deixa de girar, a engrenagem não mantém, não roda. Então a gente precisa de ter consciência, porque quem vai sair ganhando são os moradores, do pequeno ao grande, os caminhoneiros que tem que subir essa serra, esse pessoal que trafega muito para a Serra Bonita, para Copago, para todos aqueles assentamentos ali, que sabe que está melhorando. Estamos agora com a ponte, para finalizar as pontes de madeira da região da Serra Bonita. A gente está finalizando várias pontes aí também que foram substituídas, e é preciso que trabalhamos junto. E a discordância é normal da política. Por isso eu não desmereço aqui, de maneira nenhum dos vereadores que tem pensamento diferente, não. Estão buscando a verdade, a realidade. Pediram informações, mas vieram informações que foram solicitadas, até de bom agrado. O presidente que executa também esteve aqui por duas vezes, no entanto, para ter esclarecimento junto aos vereadores para qualquer dúvida. Eu acho que o momento não é para a gente poder estar debatendo custo-benefício. O que a gente precisa é que o povo da região do Taquari, o Palmeira, Gado Bravo e várias outras ali, Camarinha, Ribeirão, estejam passando com estradas saudáveis. Eu me lembro de um levantamento que fizeram há alguns anos atrás aqui, um cascalhamento mais ou menos desse modelo na estrada da Vila Rosa, que também tinha muito problema à época, e deu uma diminuída. A gente consegue ainda transitar em alguns trechos, já precisa arrumar novamente, porque a gente sabe que o cascalho não é eterno, ele não vai durar para sempre, né? É muito fácil, às vezes, a gente criticar qualquer associação ou qualquer pessoa que esteja brigando pelas melhorias do município. Mas eu também tenho que falar que temos associações aqui que elas se desfizeram, elas multiplicaram por entendimento dos seus líderes. E olha que era um trator 275, ou um trator 295, ou um Valtro, e eles não tiveram entendimento. Aí eu não gostei que teve isso o presidente, eu vou abrir outra. E aqui nós estamos falando de uma associação que ela é pertinente, ela é competente. Eu realmente apoio esse projeto, esse pedido de crédito adicional, afinal é um crédito adicional, especial, ao orçamento vigente do ano de 2024. É hora da gente poder pensar e repensar, porque a gente não está beneficiando, não é o vereador, não é o prefeito, não é o Sudré, é todos nós que fazemos e usamos as estradas do Taquaril e a estrada que vai para Copago, que é a Estrada das Pedras, né? Seu Joaquim Figueiredo deve estar lá com o coração na mão, né? Pensando, seu Vicente Braga, seu Nenê, todas essas pessoas, seu Joaquim lá no Paraterra, olha para você ver, seu Deli que vem lá do Gado Bravo, lá da RAI. Então a gente precisa de realmente pensar nos moradores ali, seu Tom Vermelho, que esse pessoal é que eles trafegam toda semana. Deus abençoe e vamos passar para a votação. A votação é votação simbólica. Eu vou colocar a matéria em votação, os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão.
Questão de ordem, presidente, estou me abstendo de votar.
Questão de ordem, senhor presidente, estou me abstendo de votar.
Eu coloquei. 4 votos favoráveis, 2 abstenções e 2 votos contrários. Matéria rejeitada. Única discussão e votação, emenda aditiva, item 2, né? Única discussão, votação, emenda aditiva, número 01/2024. Adiciona ao dispositivo projeto de lei número 29/2024, de autoria da vereadora Cibele Ivânia. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a propositora, a vereadora Cibele Freitas.
Senhor presidente, essa emenda aditiva, ela tem por objetivo futuro que o nome do Campo Buritis Esporte Clube seja em nome de Dalina Fonseca. Pessoa esta que hoje não está mais entre nós. E Dalina, ela ajudou o seu presidente a construir o estádio do Buritis Esporte Clube. Ela fazia comida para a turma fazer o muro do estádio. Ali ela capinava, recebia as caravanas de jogadores de equipe de fora que vinha jogar em Buritis. fazia almoço para todos, dava hospedagem em sua casa, ajudava financeiramente, acompanhava em todas as viagens do Buritis Sport Clube quando jogava fora da cidade, não pedia um jogo sequer. Inclusive, seu presidente, nós estamos recolhendo alguns vídeos, vereador Zanã, dos atletas daquela época para estar falando, estão falando, né, com o objetivo da gente poder trazer, falar sobre o que realmente Dalina significou também aí para esse time. Também, ela fez um grande trabalho para o Buritis Esporte Clube. Foi e sempre será reconhecida pelo Buritis Esporte Clube, pois lutou humildemente, deixando o estádio prontinho, com gramado, todo murado, vestiário iluminado, com alambrado. Por isso estamos, por isso contamos, né, com os senhores para dar este reconhecimento a quem merece também por ter sido uma das primeiras mulheres a lutar pelo esporte do nosso município, enfrentando sol a sol, chuva, dando o seu melhor e deixando exemplos aqui no nosso município a serem seguidos, principalmente na área do esporte. Devo a palavra, senhor presidente.
Pela honra, senhor presidente. Sua palavra, vereador Faguinho da Padaria.
Senhor presidente, depois que votar, a gente não tem o direito de falar. Agora, na discussão aqui, eu quero justificar meu voto, não desmerecendo a pessoa aí, os familiares de quem vai ser colocado ali o nome, né, a praça. Mas, já tendo em vista que já tem outros locais aí que já tem o nome da pessoa, e eu acho que a gente poderia dar nome, outro nome de outras pessoas, para homenagear outros familiares. Gostava muito, conhecia a pessoa, e assim, meu voto é que será contrário a essa emenda, que eu acho que poderia ser mais amplamente discutida e colocar outro esportista, até que jogou naquele campo ali. Meu voto será contrário, mas por esses motivos. Devo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Zanã.
Bom, na verdade, eu conheci pessoalmente a dona Idalina, tive um convívio grande com ela, e o que eu coloco aqui não é questão de nominar ou deixar de nominar a praça. Eu realmente, essa emenda, eu voto contrário, porque eu acredito que campo de futebol já era, já tinha grama, como foi citado, tinha muro, tinha iluminação, tinha tudo. E fazer mais um campo, honestamente, ali embaixo, no buracão, a gente já não vê uma demanda tão grande para se jogar futebol lá. Fazer um campo oficial, né, já temos muitas quadras, já temos muitos campos, já temos um campo, né, que até então atende, e talvez o município, não esse ano certamente, mas terá um objetivo, né, maior, talvez, para atender uma maior parte da população. Então, não tem a ver com o nome, até por mim, futuramente, uma praça ou o que seja feito lá, pode, da minha parte, muito bem ficar em nome da dona Idalina, mas pelo objetivo, eu acredito que nós, nesse momento, o primeiro ponto nosso não é um campo de futebol.
Vou colocar a emenda em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Eu voto pela rejeição. Voto contrário. Matéria rejeitada por 5 votos favoráveis e 4 votos contrários. 5 votos contrários. E 4 favoráveis. Item 3. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 29/2024. Reverte a doação de área para o patrimônio público municipal e dá outras providências. De autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria. Não havendo discussão, vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem, permaneça como estão. Matéria aprovada com 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação, item 4, né? Única discussão e votação, emenda supressiva número 01/2024, suprime o caput do artigo 5º do parágrafo e parágrafo do PL número 30/2024, de autoria dos vereadores Nilvia e Osaná. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
O senhor poderia esclarecer, por favor?
Vamos pedir o jurídico, o doutor Marcos Aurélio, que está mais a passo, ele pode esclarecer para o pessoal.
Agora o jurídico pode falar, né? É só para já falar da, de todas as emendas. Doutor Fábio, já que pediu para explanar o jurídico, aí já fala da, de todas as emendas que se trata do projeto.
De todas?
É, fala, faz um resumo de todas.
Já deliberei, por favor, do atendi um pedido do vereador Gildo ali.
Tem três emendas modificativas que aperfeiçoam o conteúdo da matéria.
Quer saber o que é? Espera aí, só um pequeno time.
O que ela tinha falado antes era apenas para fazer um descer de forma geral. Essa é supressiva. É a última. É, essa aqui. É, é a supressiva.
Ela está no finalzinho.
É, ela está ao contrário.
Essas, é, presidente, boa noite. Pedindo licença aos vereadores aí para me dirigir ao plenário. É, só a título de esclarecimento, foram feitos esclarecimentos em outros momentos. É, as emendas foram feitas como forma de aperfeiçoar o projeto para adequar ele à matéria principal, o objetivo principal, né, de que trata a emenda dele. Então, esse caput do artigo 5º e os parágrafos, a gente entende que é, a supressão, a gente orientou os vereadores pela supressão, tendo em vista que se tratava de matéria estranha ao projeto que poderia atrair alguma ilegalidade, alguma antijuridicidade, né, é, e, portanto, tratava de matéria que era estranha à emenda desse projeto. Falando aqui já, essa foi a emenda supressiva. Aproveitando a emenda modificativa 01/2024, ela altera o artigo 1º, ela faz só apenas adequações para citar a legislação correta e a forma como alguns projetos que inclusive foram pesquisados aí pela relatora, a vereadora Nil, o vereador Zanan, de forma que eu apresentei para eles um projeto padrão que é utilizado para essas situações. Então, basicamente aqui, não se alterou a essência da redação, só adequações. O artigo 3º e parágrafos do PL 30/2024 também veio trazer alterações, porque trata aqui da forma disciplina, né, quem poderá executar o programa Minha Casa Minha Vida urbano, rural no âmbito do município, complementando uma lei que já foi aprovada o ano anterior, de forma que esse artigo 3º e parágrafos ele está indo na mesma direção daquilo que a Câmara aprovou o ano anterior. Em relação também ao artigo 4, de igual forma, foi uma adequação, né, uma adequação ao artigo 4º do projeto, para dispor aquilo que o município pode aportar quando houver esses empreendimentos do Minha Casa Minha Vida. E por último, a emenda de redação, que tratou da remuneração do projeto, na medida em que as emendas forem aprovadas, né, essa emenda de redação garante aí a remuneração de acordo com as emendas que foram colocadas. São essas as considerações.
Queria consultar o plenário se a gente poderia votar as emendas todas em blocos, afinal tem muitos itens aqui, se estão de acordo. Única votação dos itens de número 4 ao número 8. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Emendas aprovadas por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Item 9 da pauta também, primeira discussão e votação do projeto de lei número 30/2024, autoriza o Poder Executivo a desenvolver ações de contrapartida municipal para implementar o programa Minha Casa Minha Vida na Lei 11.977, de 7 de julho de 2009, conforme disposto das instruções normativas da Previdência e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria. Vou colocar a matéria em votação, tendo visto que não tem discussão. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Liderança do Republicanos, presidente.
Com a palavra, a líder do Republicano, vereadora Vânia.
Presidente, quero neste momento expor minha nova opinião sobre o projeto de crédito especial de R$ 960 mil que foi pautado para que as pessoas tenham um melhor esclarecimento sobre a matéria e os motivos da nossa votação. A prefeitura, foi muito falado pelos meus colegas, mas eu queria bem esclarecer aqui hoje. A prefeitura demonstrou através deste projeto que tem, Adriano, disponibilidade financeira. A prefeitura tem recurso em conta para cascalhar 30 quilômetros de estradas da região do Taquaril e 10 quilômetros de estradas da Chapada. Porém, precisa, Gaúcho, da autorização destes vereadores para abrir um crédito especial, ou seja, mudar o recurso de uma ficha para outra ficha. Ou seja, precisa da nossa autorização para pegar esse recurso de R$ 960 mil e repassar para a Associação dos Produtores Rurais do Taquaril, para que esta associação possa posteriormente licitar e contratar uma empresa para executar as obras de cascalhamento dessas estradas. Inclusive, foi apresentado no projeto uma cotação de preço de 3 empresas, sendo uma Usitec, que apresentou uma cotação para execução no valor de R$ 1.875.000, e só de cascalhos eles gastariam 43.400 metros cúbicos de cascalho no valor de R$ 651 mil, mais 100 mil de mobilização de maquinário e mão de obra. A outra empresa cotada, HL, com proposta de R$ 2.402 mil, só de cascalho eles gastariam 69.600 metros cúbicos, no valor de R$ 835.896. E a outra empresa é o Grupo BSB, que apresentou uma proposta de R$ 960 mil para execução do serviço de cascalhamento de 40 quilômetros de estrada, saindo um valor unitário de R$ 24.000 por quilômetro, ou seja, 55% menor em relação às outras cotações. Essa empresa só de cascalho gastaria 51 metros cúbicos no valor de R$ 378.930. O que quero chamar a atenção da população quanto ao nosso posicionamento? Gerou uma dúvida muito grande para nós. Se a prefeitura ela tem um recurso, Geudo, de R$ 960 mil, por que a própria prefeitura não quis executar a obra? Porque ela tem que passar o recurso para outra associação gerir o dinheiro dela e contratar outra empresa para fazer a obra? É muito estranho, Gaúcho, isso. Ouvi falar hoje aqui nas comissões, não temos capacidade para fazer essa obra, não temos tempo hábil, temos que atender outras regiões, não temos operacional, já aprovamos outros créditos aqui e eu pergunto, como não temos, Gaúcho, capacidade para cascalhar? Como não temos, Adriano, capacidade para alargar a pista? Como não temos capacidade para construir saídas de águas e levantar grade em 10 centímetros de espessura? O município tem recurso, tem vários engenheiros, como falou o Geudo, Kleber, e super competentes os nossos engenheiros para acompanhar uma obra dessa. A prefeitura tem 2 PCs, umas 3 escavadeiras hidráulicas, 4 patrolas novas ou mais, 3 ou 4 pá carregadeira, 3 retroescavadeiras, umas 7 caçambas, moto niveladora, tem caminhão-pipa, tem trator.
que o prefeito, inclusive, como o Geudo falou também, fez questão de desfilar aqui, 7 de setembro de 2023, mas alega agora não ter maquinário suficiente e nem operador gaúcho. Você é um operador, mas alega que não tem operador para fazer 40 quilômetros de estrada. E o que ele não tem de maquinário, ele tem condições financeiras para alocar, já que está alegando que não tem, mas tem condições para alocar. Outra coisa, fala-se em gasto com quase R$400 mil de cascalho. Somos sabedores de que o cascalho, os produtores rurais, são sempre os maiores parceiros do município e que contribuem para isso. Se a prefeitura executar a obra, haverá também uma economia com maquinário, mão de obra, de quase R$100 mil. Ou seja, Flávio, falam em R$960 mil e, pelo que nós analisamos, se a prefeitura executasse essa obra, esse valor pode ser reduzido praticamente pela metade do preço, Selvani. Estamos falando aqui hoje em dinheiro público, uma economia que poderia ser usada para pavimentação asfáltica lá do bairro Planalto, onde o povo tem sofrido com a poeira. E que a prefeitura só não asfaltou até agora porque não quiseram, porque dinheiro e recurso para isso tem. Tanto tem que está querendo abrir aqui um crédito especial para as estradas de 960 mil. Economia que poderia ser usada também para fazer a iluminação lá do bairro Veredas, do bairro Taboquinha, do bairro Jardim, porque o povo está clamando por isso há mais de 4 anos, Kleber, para dar mais segurança aos nossos munícipes. Então, quero deixar bem claro o meu posicionamento. Não estou aqui, Geudo, para fazer politicagem. Respeito os meus colegas, seus posicionamentos, mas quero que respeitem também o meu. Não sou contra o desenvolvimento da região do Taquariu, não. Muito pelo contrário, sou uma das vereadoras que mais defende melhorias para as estradas rurais. Defendo construção de pontos de concreto para o nosso município. Tanto é que sou autora de um projeto aqui nessa casa que cria o Fundo Municipal de Estradas para que, preferencialmente, os recursos arrecadados de ITI e ITBR sejam revertidos a quem é de direito, que é os nossos produtores rurais, sejam pontes, estradas ou bueiros, mas que sejam investidos no meio rural. Estive também pessoalmente por várias vezes na região do Taquariu em épocas de chuvas e pude ver de perto que o povo daquele lugar passa na época dos atoleiros. Sei também as dificuldades que o povo da Chapada enfrenta nas subidas daquela serra com os caminhões pesados. Somos um município pontuado como 4º maior produtor de grãos de Minas Gerais, mas que, porém, não tem apoio e valorização dos governantes. E aqui friso, principalmente o prefeito desta cidade, que já tem 4 mandatos, 16 anos de gestão, e o que ele fez, eu pergunto, de excelência para os produtores rurais do nosso município? As pontes, os bueiros que tem, a maioria foram feitas através de empréstimos e parcerias dos produtores rurais. Os produtores ajudam o município muito mais do que a prefeitura ajuda os nossos produtores. Agora, faltando praticamente 3 meses para as eleições, apresentam, Selvani, um projeto obscuro mais uma vez, com valores superfaturados. Hora nenhuma fala, Adriano, em chamada pública. Quer porque quer transferir a sua responsabilidade para os produtores rurais. Porque isso é uma promessa sua de campanha. Promessa feita logo que os produtores fizeram as pontes do Taquariu. E agora, mais uma vez, os produtores têm tirado os seus próprios bolsos para ofertar contrapartida para esta obra acontecer. Com todo o respeito, não posso compactuar com isso. Os produtores rurais de Buritis merecem o nosso respeito. O prefeito deveria ser mais grato por todo o apoio que os produtores rurais sempre lhe deram. O prefeito deveria executar um dos melhores serviços da sua história de gestão pública nas estradas do Taquaril, que tanto precisa, e também nas estradas que dá acesso à Serra da Chapada, valorizando assim o agronegócio pujante de nosso município e aos nossos desbravadores produtores rurais, sem cobrar nada em troca, sequer parcerias. Então aí aqueles que estão nos ouvindo, seu Zé Coelho, falei com ele hoje mais cedo, seu Geraldo, dona Tuta, dona Olímpia, aos Figueiredos, ao seu Deli, lá da região da Palmeira Gado Bravo, nós não somos contra o progresso e nem contra o desenvolvimento do município. Mas se tem recurso, quem tem que cumprir com a sua responsabilidade é a Prefeitura Municipal. Essas são as minhas considerações. Obrigado e devolvo a palavra, presidente.
Serão apreciadas matérias aptas para votação. Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Chamada final. Pois não. Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Osanã.
Presente.
Vereador Nível Prisco.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Gil da Mariquita.
Presente.
Vereador Fagner Padaria. Presente. Vereadora Cibele Freitas. Vereadora Vaninha.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devolvo a palavra, presidente.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido para participarem da 19ª reunião ordinária, se realizasse no dia 10 de junho de 2024. Boa noite a todos, que tenhamos uma semana abençoada e que nosso Senhor Jesus Cristo estejam na companhia de vossos senhores. Thank you.